ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
E atenção, atenção, Feijoada Completa está no ar com o clima de 1941, data de início do repórter Esso, ou sua testemunha ocular da história. Uma boa tarde. E você está na Rádio Câmara com o seu repórter Esso, ou o seu repórter Feijoada Completa, comemorando o dia do rádio. Afinal de contas, começa o... acontece no próximo dia, né, 25 de setembro, é o dia do rádio. E o dia 7 de setembro de 1922 foi o dia da primeira transmissão radiofônica brasileira. Então, este é o dia do rádio. Por isso a gente começou com a vinhetinha do repórter Esso e brincando aqui um pouquinho, fazendo do jeito que o pessoal fazia. Heron Domingues, Roberto Figueiredo, os grandes personagens que falavam assim, daquele tom. Mas agora você está ouvindo The Andrew Sisters aqui na Rádio Câmara. Exatamente, é isso aí. When will you say, see, see? E você ouve The Andrew Sisters, porque a gente também vai tocar músicas, trechos de músicas bem antigas. Isso aí, pra você ter uma ideia, é da parada da revista Billboard de 1940. Carol Linden, boa tarde.
Olá, tudo bom? Gente, eu não sei fazer essa voz bonita que ele faz de locutor. Então eu tenho que fazer a minha voz de carioca mesmo.
E você está ouvindo uma música que foi da top 30 da Billboard de 1940. The Andrew Sisters, Say, See, See. É, exatamente. Onde ela fala, as pessoas dizem sim em vários idiomas. E ela fala de russo, de inglês, de francês, de espanhol. É uma barata a música. Andrew Sisters, um trio. Até pouco tempo atrás, a última vez que eu vi, uma das irmãs estava com 96 anos. Mas ela ainda era a única, infelizmente, a única que está ainda viva. Mas enfim, né? Uma turma que fez um sucesso tremendo nos anos 40. Até nos anos 50 também, mas o mais forte delas foi nos anos 40, The Andrew Sisters. If you could only say see see wee wee ya ya da 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 da. Pois é, no Feijoada Completa de hoje nós vamos falar de trânsito. Pois é, nos anos 40 não tinha tanto trânsito, né? Uns carrinhos, aqueles fortinhos 29, assim, rodando pelas ruas e tal. Mas hoje tem. E o Código de Trânsito Brasileiro, Carolina, está completando 20 anos esse ano. É uma das coisas que ele veio pra fazer, digamos assim, com bastante peso, foi a questão das multas, né? Já entrou com multas muito mais pesadas do que tinha na época. O pessoal cometia infrações de trânsito numa facilidade, numa tranquilidade. E aí o código de trânsito veio para ser bem mais rigoroso em relação a essas questões.
E precisa.
E depois nós tivemos lei seca para poder justamente coibir a questão do álcool e da direção. Enfim, fomos avançando aí nesse aspecto. E o trânsito brasileiro hoje ainda mata muito. Infelizmente, nós temos aí a Organização Mundial de Saúde colocando números absurdos aí de mais de 45 mil mortes por ano, né? O Brasil não faz parte de nenhuma guerra, mas em compensação a gente consegue perder mais gente no trânsito do que alguns países que estão envolvidos em guerra perdem seus soldados. Então é uma... ainda é muito, muito, uma coisa muito séria, uma questão muito séria, mas a gente tem 20 anos aí de um código muito mais moderno, muito mais interessante e que já sofreu algumas reformas, inclusive na questão das multas. Hoje as multas, principalmente aquelas associadas ao álcool, são pesadíssimas. E é claro que ainda há os engraçadinhos que lamentavelmente resolvem passar por cima de tudo e de todos, ou porque diz que tem dinheiro para pagar ou coisa do gênero. Mas enfim, a gente vai aí lutando por um trânsito melhor. E vamos falar de trânsito, sim. A Semana do Trânsito também acontece essa semana. E a gente está aí debatendo esse assunto. Mas tem outros assuntos importantes aqui no Feijoada Completa deste dia do rádio. E nós vamos comemorar falando sobre o que está acontecendo no país, no mundo. Enfim, os destaques a Carol Linden vai trazer para você agora. Os destaques do programa de hoje. Vamos lá.
"95 anos do rádio no Brasil. O que mudou de lá para cá? quais são as perspectivas futuras para esse veículo? No programa de hoje, vamos saber mais sobre o assunto. Lançamentos da Apple. Semana passada a gente começou com o iPhone e hoje a gente fala do Apple Watch e da Apple TV. As informações no Terabyte, nosso quadro do mundo digital. O nosso quadro Atravessar Fronteiras desembarca no Rock in Rio. Os detalhes com Adriana Magalhães. Serra da Saudade, o menor município brasileiro. Esse é o destaque do quadro Brasil de Ponta a Ponta. CCBB recebe mostra do pintor surrealista Pedro Caballero. Vamos saber mais sobre a exposição no nosso Caldo Cultural. E como o nosso repórter Feijoada já nos contou, hoje a gente vai fazer uma homenagem especial ao rádio e o tempero musical vai ter músicas e jingles de propaganda que marcaram a época. This love of mine
goes on and on. Aí, ó, Frank Sinatra novinho, início de carreira, 1941. Também top da Billboard, viu? É, gente, a revista Billboard, né, pra quem não sabe, é uma revista especializada em música e que durante já os últimos aí quase, não, mais de 80 anos, já faz a medição da parada musical nos Estados Unidos. Também ela faz em outros países hoje em dia, né? Vários países. Mas começou nos Estados Unidos e ela fazia a parada musical através das vendas de discos, né? E também através da execução nas emissoras de rádio. Obviamente, a partir de quando o rádio passou a existir. Lembrando que antes, né, já se vendia disco no início do século 20, mas não tinha rádio. Então o rádio começou a transmitir músicas ali a partir dos anos 20, 30. E em 1940 você já tem então a Billboard organizando a sua parada musical a partir das execuções. Aqui nós temos Frank Sinatra e Tommy Dorsey. É uma dupla que fez grande sucesso aí nos anos 40, tocando juntos e cantando juntos. É, aqui com This Love of Mine, uma canção, portanto, foi top da Billboard de 1941. Bom, nós falamos logo na abertura, né, que o trânsito é um assunto importantíssimo. Nós estamos aí completando 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, 20 anos do CTB, né? O Código de Trânsito Brasileiro que, como a gente disse, estabeleceu aí um rigor maior, principalmente na questão das punições dos infratores, né? Nós vamos conversar primeiro com o deputado Givaldo Carimbão, ele que é do PHS de Alagoas e é da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Deputado Givaldo Carimbão, prazer falar com o senhor, como vai, tudo bem?
Tudo bem, na paz de Deus,
tudo jóia. Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz desses 20 anos do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro? De fato, na sua avaliação, em termos de legislação, a gente está bem ou a gente ainda precisa avançar mais?
Precisa muito mais. As coisas são pequenas.
Deputado, a sua ligação nós vamos ter que refazê-la. Ela está com muito problema. Só um instante, por favor. E nós estamos aí com o deputado Givaldo Carimbão, ele que é do PHS de Alagoas, deputado que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, que é uma comissão importantíssima que inclusive trata justamente dessas questões. Aliás, essa semana a Comissão de Desenvolvimento Urbano teve uma audiência pública muito interessante sobre a questão da deficiência visual e o ambiente urbano. Inclusive contou com a presença de palestrantes de fora de Brasília, né? Houve a presença da ex-secretária Emanuele Garrido Alckmin, que é a de Campinas, que nós inclusive já entrevistamos aqui no programa, que ela foi secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Campinas. Essa audiência pública foi bastante interessante, né? Houve uma discussão bem aprofundada sobre essa questão do meio urbano. Bom, temos de volta o deputado Givaldo Carimbão na linha. Deputado, me ouve bem?
Agora está melhor, das suas ordens.
Pois é, que avaliação o senhor faz então a respeito do nosso Código de Trânsito Brasileiro aí nesses 20 anos, deputado?
Olha, o Código de Trânsito trânsito, claro que a cada dia ele vem se aperfeiçoando, são 20 anos, como você muito bem colocou, mas nós temos a frente parlamentar, o deputado Hugo Leal tem sido um grande gigante nessa direção aqui, né? Nós temos um grupo de deputados que escuta a questão do código. Claro que a cada momento a gente tem que estar aperfeiçoando, né? A lei da seca, não está dentro para conseguir pegar. E no código de trânsito, obviamente, nós tivemos muitos problemas para conseguir emplacar. Não só basta a legislação, mas é importante que faça acontecer a legislação.
Uhum.
Então, permita-me, eu sempre digo, muito mais do que a legislação, tem que fazer a ação de fazer o que aconteceu, o que está na lei.
Sim, verdade.
E acho que o código avançou muito, porém, é fundamental se fazer acontecer o que está na lei.
Ou seja, há um problema de fiscalização no Brasil, deputado?
Sem dúvida, claro, óbvio. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, coitada da Polícia Rodoviária Federal, ela desceu hoje a 60% de sua capacidade. Do que já era ruim, assim, a nível de estrutura. Uhum. Então, para você poder fiscalizar, precisa ter pessoas e estrutura para fazer acontecer.
Verdade. Pois é, o senhor mencionou a questão da lei seca. Quer dizer, é um dos grandes problemas que ainda nós enfrentamos no Brasil, que é a questão de álcool e direção, especialmente nas vias urbanas. Porque, teoricamente, os acidentes acontecidos em vias urbanas, como a velocidade é mais baixa, não deveriam ser de tanta gravidade. Ocorre que quando a pessoa está sob efeito de álcool e começa a dirigir, quer dizer, essa situação vai se agravando muito, né?
Claro, você perde a noção, né? E a legislação, aí, a lei seca, quer dizer, que está no Código de Trânsito, que nós trabalhamos esse projeto, imagina o Brasil dizer que não tem dinheiro para comprar bafômetro. É uma piada. Com tanto imposto, com tantas multas que se pagam no Brasil, as estradas são ruins, é um problema também do trânsito seguro, né? Você tem rodovias, por exemplo, que não são duplicadas, são rodovias literalmente fora de padrão hoje. Por exemplo, a cada dia se mostra isso no trânsito seguro, isso é mais perverso. Você ter rodovia, por exemplo, que a parte do IVIM não dá 6 metros, 3 metros para cada lado. Quando passa, por exemplo, o retrovisor, quase um bate no outro. É um problema estruturante que o Brasil tem. Isso é verdade. É uma questão. A qualidade das estradas, né, o que tem hoje, lamentavelmente. Né, por exemplo, nós temos hoje no Brasil a questão do ciclismo.
Sim.
É um problema, que é o trânsito que, lamentavelmente, não respeita o pedestre e não respeita o ciclista. Que é importante incentivar. Então você tem vários fatores, se é de estradas já ultrapassadas com o tempo, se é de qualidade, se é de fazer aplicar a lei. Então você tem alguma série de fatores. Por isso que nós, na Câmara Federal, temos uma frente parlamentar que sempre busca, né, além da comissão permanente, a frente parlamentar, que busca discutir, ser um fórum de discussão, de cobranças e de sugestões.
Deputado, a gente sabe que as estradas no Brasil, além de serem ruins, tem lugares que elas são, assim, inexistentes, a gente pode dizer, que é na areia, não tem asfalto, é na terra quando chove vira lama. De que forma a frente parlamentar está trabalhando para melhorar essa situação?
Aí, nós, no orçamento, por exemplo, né, nós temos lutado, é uma luta constante da frente para nós trabalharmos a questão do orçamento para dar as condições de fazer. Lamentavelmente, vem os contingenciamentos, como nós sabemos, mas a frente, ela sempre é o porta-voz desses problemas que a população não consegue chegar na Câmara Federal em todos os setores. E esse é um dos setores. E nós, deputados, né, que temos compromisso com essa causa, é que sempre estamos atuando, representando a sociedade.
Perfeito. Deputado Givaldo Carimbão, ele que é do PHS de Alagoas, ele que é integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e também preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Deputado Givaldo Carimbão, muitíssimo obrigado pela participação conosco. Grande abraço para o senhor, um bom fim de semana.
Obrigada, deputado.
Tenha um abraço, hein? Deus abençoe. Tchau.
Tchau, tchau. Da participação, portanto, do deputado Givaldo Carimbão. E agora a gente vai fazer uma pequena pausa na questão do trânsito, porque nós estamos homenageando o rádio essa semana e uma coisa que nós vamos fazer aqui, que a gente normalmente não, obviamente não faz parte do programa, mas eu decidi que nós poderíamos fazer uma coisa bacana aqui nesse programa de hoje, é ouvir algumas velhas propagandas do rádio. Olha só Vamos colocar duas que as mulheres dos anos 50, como eram os comerciais de produtos para mulheres dos anos 50? Vamos colocar um do Creme Rugol e vamos também colocar o comercial do sabonete Palmolive dos anos 50. Vamos lá, ó.
As rosas desabrocham
com a luz do sol
e a beleza das mulheres
como creme Rugol.
Mais encanto para você,
creme Rugol.
Mais juventude para sua cutis,
creme Rugol.
Eis o segredo das mulheres lindas,
creme Rugol.
Eu quero deixar registrado que eu não uso creme Rugol, certo? Não sou deste tempo, né? Então, tô fora de creme Rugol.
Tá certo, viu, Carol? Ela, bom, deixa pra lá. Agora só, para o seu banho, vamos lá.
Segunda, terça, quarta,
sabonete Palmolive.
Quinta, sexta, sábado
e domingo,
Palmolive.
Em 14 dias, mais beleza pra você, você.
Sim, Palmolive, o sabonete da juventude, torna a cutis aveludada como pétala de rosa. Para um banho de beleza, Palmolive-se dos pés à cabeça.
Em 14 dias, é a beleza que revive com Palmolive.
Gente, e os vocais dos comerciais lembravam demais os vocais da música da época, né? Sempre foi assim, né? Os comerciais refletindo o estilo musical da época mesmo. Então, a gente ouviu aí The Andrews Sisters, né, as meninas cantando, e aí agora você vê o comercial do Palmolive lembrando demais o vocal das Andrews Sisters. Né? É muito, muito bacana isso. Bom, é isso, gente. Daqui a pouco a gente toca mais comerciais antigos para vocês. Acho que vão curtir. Bom, continuando então o nosso papo aqui sobre trânsito seguro e a questão, né, dos 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Nosso segundo entrevistado é o Márcio Andrade. Ele que é especialista em trânsito e é presidente do INETRAN, o Instituto Nacional de Educação para o Trânsito. Márcio Andrade, prazer em ter você aqui no nosso programa. Tudo bem?
Olá, boa tarde. É um prazer estar contribuindo mais uma vez com vocês na divulgação da legislação de trânsito e por um trânsito melhor.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde.
Márcio, 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, na sua avaliação, o que é que ele trouxe de mais importante como inovação para a legislação no trânsito e, sobretudo, como ele influenciou o comportamento do motorista no nosso país?
Bom, tivemos aí 20 anos de evolução. O código anterior, que era o antigo regulamento do Código Nacional de Trânsito, o Código Nacional de Trânsito em si, a Lei Seca, ele realmente precisava de uma nova roupagem, precisava de algo que pudesse inovar a questão do trânsito, que normalmente as pessoas deixam um pouco de lado. Elas tiram a sua habilitação e acabam esquecendo que a parte de legislação e da sua postura diante do Sistema Nacional de Trânsito, ela tem que ser sempre revisada. O Código de Trânsito trouxe algumas inovações, como capítulos de crimes de trânsito, né? Então, você tem um capítulo direcionado para os crimes na direção de veículo automotor. Uma outra situação que eu acho relevante foi as portas da cidadania através do Código de Trânsito. Então, você tem um capítulo do cidadão que ele pode, através de uma lei federal, solicitar, questionar, né, dar opiniões com relação ao trânsito em si, com relação à malha viária. E os órgãos executivos de trânsito, eles têm por obrigação retornar a esse cidadão se vai ser realizado, se não, quando vai ser, se é possível ou não. Então, esses dois pontos eu acho pontos importantes. Uma outra situação são as leis correlatas com relação ao uso de álcool e direção. Infelizmente, álcool e direção nunca combinaram nem nesse código, nem em outros códigos. Ou seja, a parte sensível do veículo automotor é o ser humano, é o seu condutor. Então, precisamos preservar a vida dos seus condutores e a vida daquelas pessoas que eles carregam, né, que transportam e que também faz parte do nosso sistema viário. Então, a questão do álcool e direção também bem enfatizado foi uma mudança significativa. Pois não.
Márcio, uma mudança cultural que eu acho que foi muito grande foi relacionada ao uso do cinto de segurança. Né, que há alguns anos, enfim, as pessoas simplesmente ignoravam que existia e hoje já é um comportamento quase automático, a gente entrar e colocar o cinto. Existe algum outro comportamento que você diria que é importante mudar e que vai influenciar tanto na diminuição das mortes de trânsito como o cinto de segurança diminuir?
Olha, Carol, o cinto de segurança está previsto desde o código anterior. Como também estava previsto no código anterior, o uso da faixa de pedestres, o respeito à faixa de pedestres. Né? Então, essa mudança de comportamento se deve ao fato, fiscalização em primeiro lugar, da cultura sendo modificada através da educação e do que vocês estão fazendo, divulgação, né? Mostrando para o cidadão que ele precisa se preservar através de elementos que estão ali, colocados para que a vida dele seja preservada. Então, essas campanhas educativas, essa massificação da informação é que muda o comportamento do cidadão. Não só o cinto de segurança, mas com respeito à faixa de pedestres, a questão do ciclista, ou seja, o trânsito, ele tem que ser compartilhado. Né? O trânsito tem que ser agir de forma em que ele vá beneficiar o usuário do mesmo. Então, precisamos de quê? Vamos olhar de uma forma geral, nível Brasil, de mais transporte público de massa com qualidade, para que você motive o cidadão a deixar o seu veículo em casa e andar de transporte público, você ter ciclovias e ciclofaixas seguras e que elas se interliguem a localidades onde há polos atrativos, seja ele de diversão, seja ele em relação ao trabalho, para que ele possa se locomover com segurança. Campanhas educativas permanentes e não pontuais. Nós temos muitas campanhas pontuais. Volta às aulas, saída de férias, carnaval. Então, sempre tem alguma campanha educativa. Agora, nós tivemos a Semana Nacional de Trânsito, né?
Uhum.
Então, mas esse tipo de campanha tem que ser permanente. Ela tem que ser em horário nobre. As pessoas precisam ser abordadas a nível de instrução, nível de conhecimento. Claro que o Estado tem que estar presente para poder coibir determinadas ações. O Estado tem que estar presente para poder autuar, notificar e assim proceder com a multa. Mas também ele precisa estar para educar. Ele precisa fazer as abordagens em barzinhos, fazer as abordagens em saídas de festas, para que as pessoas se conscientizem. Eu sou da prática que a conscientização vale muito mais do que uma autuação. O pilar da educação de trânsito, aliás, o pilar da segurança de trânsito, mundial, ele se calca em três pontos. Educação, engenharia e esforço legal. É a teoria dos três S.
Uhum.
Você educa primeiro, você dá condições para que o usuário possa andar com segurança e só depois você pune. Então, esse pilar precisa ser revisto. A gente precisa de mais educação de trânsito, a gente precisa de mais campanhas educativas atrativas para o público em geral, porque tem algumas campanhas educativas que não atraem o jovem, que não chamam a atenção. Esse tipo de campanha, às vezes, passa desapercebido. Então, uhum. Um estudo mais elaborado para que o jovem fique ciente do que está acontecendo na linguagem dele. Isso, sim, seria interessante para uma mudança global, assim dizendo, não em determinados pontos.
Pois é, um aspecto, eu lembro que quando houve a sanção, né, do CTB, em 97, eu lembro que eu estava, pouco tempo depois, eu estava dentro de um ônibus e o motorista fez um comentário, porque um sujeito tinha parado um pouco além da faixa, era um semáforo, né, e aí ficou vermelho para os carros. O motorista tinha parado, né, de um carro particular, tinha parado um pouco além da faixa e deu uma ré para conseguir ficar exatamente em cima da faixa. Aí o motorista do ônibus comentou assim: tá vendo? Agora que o pessoal tá levando a sério, né? O cara não fica fora da faixa de jeito nenhum, tá até dando ré ali para poder não ficar fora. Quer dizer, por mais que a gente saiba mas que essa coisa da conscientização ela é importante, quando o cara tem medo de tomar uma multa, acho que de vez em quando acaba sendo mais educado, mais rápido, não?
Eu acredito, eu tenho que concordar com você. é aquela história do pai e do filho, né? Então, se você educa o seu filho numa situação em que você vai tirar o brinquedo dele, vai tirar o joguinho dele, ou seja, a punição leva ao despertar de andar na linha.
É verdade.
Né? Isso acontece na nossa vida real, né? Ele se torna
adulto. É verdade. Agora, Márcio, uma questão importante é a seguinte, o Código de Trânsito tem 20 anos, e nós temos hoje automóveis mais modernos, nós temos tecnologias mais modernas, questão de celular, etc., que acabaram, quer dizer, elas, né, existe a questão da punição a respeito disso, mas muito do que acontece hoje em termos de comunicação, até em termos mesmo de utilização de GPS, viva voz, uma série de coisas que a gente usa no dia a dia, tecnologia embarcada, que a gente chama, né, nos veículos, não havia naquela época. E a legislação da CUV, ela consegue dar cabo dessas mudanças ou hoje nós já precisamos de algumas inovações aí nesse nosso código?
Não, boa parte o código vem abarcando. Porque quando ele diz que conduzir veículo automotor com apenas uma das mãos, né, então você já tira a situação dele estar falando ao celular, dele estar abraçando a pessoa que está ao lado do carona, dele estar colocando o braço, né, sem estar com a mão ao volante. Então tem algumas situações que... se você for olhar o trânsito lá fora, alguns veículos com determinadas tecnologias, você pode falar ao celular, porque o veículo é automático, ele tem sensores de direcionamento, sensores de proximidade frontal e lateral. Se você está muito próximo do veículo, ele soma um alarme para que você ir ali até freia sozinho. Então, é esse tipo de tecnologia, que hoje nós temos algumas tecnologias embarcadas, como você dizendo, na parte de segurança passiva, que seria toda a segurança investida no veículo para proteger os seus ocupantes. Temos por outro lado, a tecnologia de, como você falou, de som, de viva voz, né? E tivemos a situação do código que é proibido você utilizar a reprodução de imagem voltada para o motorista. Por quê? A falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito levam ao acidente, levam ao incidente da moça.
Uhum.
Para que você tenha uma ideia, um veículo a 100 km por hora, ele roda 28 metros por segundo. Então, se você está numa rodovia que normalmente, vamos colocar dentro da lei, uma rodovia que você tenha podendo trafegar até 110 km por hora. Se você está a 100 km por hora e virou o rosto, né, por um segundo, você andou 28 metros às cegas. Então, é aquele pequeno deslize que você faz ao pegar um celular, ao ver uma mensagem, ao se distrair na direção do veículo automotor, pode ser fatal, porque aquele segundo não vai retornar. E você pode vir a se envolver no acidente de trânsito. As pessoas têm que tomar consciência que dirigir veículo automotor hoje é uma situação em que você tem que estar 100% voltado para a direção do veículo automotor. Claro que hoje você tem carros confortáveis, você fecha o vidro, liga o ar-condicionado, ligou o som, você fica totalmente alheio ao que está acontecendo à sua volta. Isso, de certa forma, é um risco. Você não escuta uma buzina, você escuta um apito de um agente de trânsito, não escuta um chamamento com relação ao risco. Então, para isso, você tem que voltar a sua atenção para o trânsito, para a condução do veículo. Não deixar que fatores internos dê aquela comodidade e nem que possam tirar a sua atenção também.
É isso aí. Muito bem. Márcio Andrade, que é especialista em trânsito, presidente do INETRAN, Instituto Nacional de Educação no Trânsito. Márcio, muito obrigado por participar aqui com a gente, por dar essas dicas preciosas e, enfim, né, colocar um pouco para o nosso ouvinte aí sobre a importância de cuidar cada vez mais, né? Porque afinal de contas, dirigir bem e dirigir com atenção é cuidar de si mesmo, mas é cuidar também dos outros. Porque nós temos pedestres, nós temos outros veículos, quer dizer, você tem que dirigir para você e para os demais. Então, é uma vida comunitária, né?
É aquela premissa de ver, prever e agir, que é o trinômio da segurança de trânsito. Ou seja, você tem que ver, prever e agir.
Com certeza.
É uma direção defensiva, não é verdade?
Exatamente.
Então, a partir daí, e só lembrando mais uma coisa, eu li certa vez um escritor inglês que ele dizia que o trânsito hoje, você dirige frágeis tanques de guerra em tempos de paz.
Pois
e realmente isso que acontece.
Exato.
Só o tempo que estamos conversando aqui, Algumas pessoas já perderam a vida, infelizmente, no nosso país e outros países, em virtude de acidentes de trânsito.
Pois é. E o que a gente puder fazer para minorar isso, para evitar isso, devemos fazer sempre, né? Márcio, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você e que realmente nós possamos aí ter um trânsito melhor, cada vez mais batalhando para isso, educando, buscando, informando, conscientizando a nossa população. Um grande abraço e obrigado por participar do nosso programa.
Obrigada, Márcio.
Obrigado a vocês, eu que agradeço aos ouvintes que estão agora absorvendo um pouco de conhecimento e parabéns pela iniciativa de estar levando esse tema de segurança de trânsito, que é benéfico para todos nós. Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, bom fim de semana. Tá aí a participação obrigado. Do Márcio Andrade conversando com a gente, falando aí um pouco sobre a questão da semana do trânsito e dessa importância da conscientização dos nossos motoristas. Aliás, por isso, o Márcio falando sobre essa necessidade de atenção e tal, por isso tem muita gente que de repente prefere não dirigir em alguns momentos, né? Porque você não pode, realmente, você dirigindo, você não pode prestar atenção a uma opção de coisas, inclusive, às vezes até a paisagem, pô, lugar bacana e tal, mas você tem que estar de olho no trânsito, de olho na frente, ali, você não pode desviar o olhar para o lado para ficar olhando ali a paisagem, etc. E às vezes você não dirigir te permite isso, então... De vez em quando, troca de volante, de vez em quando pega um serviço de transporte privado qualquer. Enfim, é bacana também se aliviar um pouco o estresse. Por isso tem gente lá em casa, por exemplo, fim de semana a gente normalmente não pega carro. Já é da praxe nossa. Então, é isso, gente. Vamos ouvir música agora? Vamos ouvir músicas em homenagem ao rádio? Essa aí do Roupa Nova, Fora do Ar.
Percorri de trás pra frente, Taio, e nada. Eu ouvi mais de 1000 canções no rádio. Trocou a programação. Ou será que você se desligou? Mudou, sumiu, saiu do ar de uma vez. Que saudade de ouvir tua voz. Teu silêncio me deixa louco. Eu giro meu dial todo. Não ouço você. Giro meu dial. Pedindo o bis por telefone, que nada. Quantas cartas e todas sem resposta, de nada. Será falha da estação, ou deu pane em algum botão, talvez. Não sei, meu bem, o que fazer pra te ouvir. Saudade de ouvir tua voz. Teu silêncio me deixa louco. Eu giro meu dial todo.
Não ouço você.
Giro meu dial.
Sei se você.
Giro meu dial todo. Oh, oh, ah. Corri de trás pra frente, Taio, e nada. Eu ouvi mais de 1000 canções no rádio, e nada. Que saudade de ouvir tua voz. Teu silêncio me deixa louco. Eu giro meu dial todo.
Giro!
Tá aí, roupa nova, fora do ar. Gente, o rádio é interessante, né? O rádio faz parte do imaginário das pessoas de uma maneira muito forte, né? E essa música meio que fala de um pouco de uma situação que o cara, ou, enfim, a pessoa, ou, a personagem da música se apaixona por alguém que tá no rádio, e aí ele fica procurando a figura que saiu do ar, que não sei o quê, aquela coisa toda. E é muito interessante como, de fato, o rádio faz parte do imaginário da gente, e músicas, muitas músicas falam disso. E a gente vai ouvir algumas delas também ao longo do programa de hoje. A gente vai para o intervalo agora, na volta, o plenário da Câmara em destaque. Já, já.
Feijoada completa.